Está no ar o programa Cotri Rosa em seu lar.
Muito bom dia, amanhã de quinta-feira, hoje é dia 27 de agosto do ano de 2026 e a partir de agora, quem tá chegando para te fazer companhia pelos próximos minutos e matear contigo sou eu, teu amigo de todas as manhãs aqui da Cotri, Lucas Souza, que tô chegando com as principais informações do mercado agro e também da Cotri Rosa, através do programa Cotri Rosa em seu lar. Que alegria poder te fazer companhia em mais um amanhecer. Final de semana já está se aproximando, já chegamos na quinta-feira. Muito obrigado pela tua audiência e participação aqui comigo. Agradeço demais também a nossa rede de rádios parceiras que me ajudam a entregar esse conteúdo, esse programa até a tua casa, até a tua residência e a ti e toda a tua família por abrir as portas da tua casa, do teu lar, da tua propriedade para nos receber sempre muito bem e essa parceria que a Cotri Rosa valoriza por aqui. Tá chegando agora as cotações do mercado agrícola e na sequência a Estel Cias traz para nós a previsão do tempo para os próximos dias.
Cotações agrícolas.
Muito bem, por aqui chegou a hora da gente conferir como se comportou o mercado agrícola, começando, é claro, pelos preços dos principais commodities de balcão praticados pela Cotri Rosa. Soja comercializado a R$ 132,00 a saca, o milho a R$ 60,00 a saca e o trigo PH 78 a R$ 70,00 a saca. São esses, então, os preços dos principais commodities de balcão para quem comercializa com a Cotri Rosa. Na Bolsa de Chicago, soja fecha sendo cotado a US$ 12,54. Uma variação superior a 2 pontos percentuais é o que informa o CME Group. Enquanto isso, no câmbio, o cenário do dólar é de estabilidade. Fechou esta quarta-feira sendo cotado a R$ 5,15, uma variação de 0,04%. Foram esses, então, os indicadores que nortearam as principais negociações dentro do mercado agrícola para esta quarta-feira.
Previsão do tempo.
Olá a todos que nos acompanham na Cotri Rosa, a previsão para essa quinta-feira é de tempo muito abafado em toda a região, a temperatura mínima vai ficar entre 22 e 24 graus e vai fazer calor à tarde com até 33 graus na região. Em geral o tempo é seco, mas tem instabilidade chegando ao Rio Grande do Sul e de forma muito isolada não se descarta a chuva. A expectativa é de o tempo ficar chuvoso na sexta-feira, no final de semana e também no início da semana que vem. Será um período prolongado de pulsos de chuva forte, possivelmente alguns temporais. Os acumulados de precipitação nesse período podem ser altos e, por isso, inviabiliza o trabalho na lavoura, o trabalho no campo. Então, muita atenção entre a sexta e a segunda-feira. Período mais chuvoso, alguns modelos colocam volumes entre 100 e 200 milímetros, outros na faixa dos 50, portanto é preciso acompanhar as atualizações, mas de fato serão vários dias consecutivos de instabilidade e com risco de alguns transtornos. Da Metsu Meteorologia, Estel Cias.
Cotri Rosa Entrevista.
Ao longo desta quinta-feira, a Cotri Rosa realizou um dia inteiro de formação com a equipe de consultores técnicos com o objetivo de aperfeiçoar os serviços prestados aos nossos produtores e, claro, atualizar os conhecimentos diante dos desafios e das oportunidades do agronegócio no cenário atual. E para esse encontro, a Cotri Rosa teve a satisfação de receber um nome que conhece de perto a realidade do campo. Se tu anda nas redes sociais, tu já deve ter ouvido falar de Nathan Lima. Ele que é engenheiro agrônomo, especialista em vendas, relacionamento e desenvolvimento de profissionais do agronegócio. Durante o encontro, Nathan também conversou comigo sobre o cenário atual do agro, as oportunidades para o produtor e também a importância de um atendimento cada vez mais próximo e qualificado. Acompanhe a nossa conversa a partir de agora. Bom dia, Nathan, seja bem-vindo ao programa, bem-vindo à região noroeste do estado.
Obrigado, meu querido, uma satisfação estar aqui, agradecer o convite mais uma vez da Cotri Rosa para que a gente pudesse estar conversando com todo o time. Eu fico feliz de poder estar entregando informação, agregando e, consequentemente, conseguindo fazer a galera avançar mais 1, 2 milímetros que seja ali dentro do âmbito do crescimento que nós temos aí de possibilidade com o agronegócio, todo o agropujante que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul.
Certo, Nathan, uma coisa que tu nos trouxe, é algo que é perceptível, é o cenário que a gente está vivendo hoje no agro, né? Não é diferente para nós aqui na região. Uhum. Queria que tu nos fizesse uma análise aí do que o produtor poderia fazer para minimizar um
poucos esses efeitos, e tu falou muito sobre profissionalização da propriedade, né? Algo que a cooperativa ela já vem tentando trabalhar, e junto com os nossos mais de 5 mil cooperados, mas que tu reforçou bastante, que eu achei muito interessante dentro da tua fala.
Show, vamos pensar assim que o produtor rural, ele entende a propriedade dele, dentro da porteira dele, do âmbito dele, é ele que compreende tudo aquilo que acontece, mas existem alguns fatores que consequentemente impactam o mercado dele, né? E o produtor rural, querendo ou não, ele é uma empresa, ele tem que ser visto como empresário, ele tem que se considerar empresário também. Isso é perceptível em anos como esse, onde o crédito vem ficando cada vez mais restrito. É um ponto que nós temos que ressaltar, é que esse lado do crédito, do fator tributário, os custos, o fechamento de tudo isso impacta na maneira como o produtor rural vai conseguir ter o resultado dele, mas é lógico, o resultado do produtor não se resume somente a comprar bem, né? O produtor rural, ele muitas vezes tem uma visão de fechamento de custo de produção, né? Mas é lógico que em alguns momentos, por conta da falta de algum conhecimento de mercado, por aquilo que está do lado de fora da porteira, né? Não vou colocar aqui como de forma generalista, né? Mas isso acontece com muita frequência, né? Eu que sou agrônomo e estou no campo percebendo isso daí, o produtor rural domina muito aquilo que acontece dentro da propriedade, mas não tem todo esse conhecimento pro lado de fora, né? E muitas vezes toda aquela economia que ele conseguiu na hora de estar fazendo a compra dele, escolhendo bem o defensivo, escolhendo tudo aquilo que ele vai estar utilizando de insumo para poder produzir aquilo que ele tem dentro da propriedade, quando vai pro lado da comercialização é algo que acaba ficando deficitário. Ou quando vai pro lado da governança da empresa dele, ele tem um déficit também. Então às vezes acaba perdendo muito em fatores operacionais, acaba perdendo no fator mercado. Então muitas vezes toda aquela economia que ele conseguiu gerar na hora de estar fazendo o custo dele ali fechado, o custo de produção, ele acaba sofrendo esse impacto na hora de comercializar o produto dele ou na hora de organizar toda a parte tributária, toda a parte de crédito, acaba tomando o crédito de forma totalmente emocionada, e é lógico, né, quando a gente olha para isso, é dinheiro que está indo para o ralo. Então o cuidado está em principalmente a gente se capacitar. Eu não coloco isso na conta somente do produtor rural, eu coloco a cooperativa como um todo, profissionais de atendimento, todo mundo que tem que ser um bom gestor de negócio, né? Todos os atendentes, inclusive o produtor rural também.
Com toda certeza, e hoje a gente vem passando por uma redução de propriedades, né? E um aumento de produção. Hoje a gente vê na área do leite, por exemplo, que é uma das áreas de atuação da Cotrirosa, também nos grãos, né? As propriedades, elas estão diminuindo em número, mas estão aumentando a sua capacidade produtiva. Eu acho que isso vincula muito bem a tua fala, né?
Sim, vincula muito bem. A gente tem esperança de vamos conseguir pontuar aí, colocar crescimento, de fazer o produtor rural ele conseguir ter mais rentabilidade dentro da propriedade. É uma tarefa que não é fácil, é uma tarefa complexa, é uma tarefa que leva tempo, mas é aquela coisa, né? Nenhuma mudança vem sem a gente dar qualquer tipo de iniciativa, né? Então mudanças e resultados diferentes requerem medidas e ações diferentes também.
Hoje cooperativismo é considerado um ponto diferencial para os nossos produtores?
O cooperativismo é um ponto diferencial, sim, por conta da solidez que ele apresenta. Quando a gente fala de cooperativa, o produtor rural que tem necessidade, o produtor rural que precisa muitas vezes, ele vê na cooperativa uma grande força, uma solidez muito grande, um tradicionalismo e uma segurança, principalmente, né? Então, o cooperativismo está em ascensão e muito, né? A gente percebe isso a nível de mercado, principalmente por conta da dificuldade de algumas distribuições no mercado também, por conta de alguns papéis, algumas tomadas de decisões que foram, talvez, incoerentes, né? E a cooperativa sempre se manteve muito sólida, o cooperativismo sempre se manteve assim, e é lógico que isso perante o produtor rural traz uma solidez, uma segurança muito grande, e é aquilo que é necessário para poder passar por situações como essa nesse ano de 2026.
Com toda certeza, tu falou muito sobre o agro ter mudado e mudou de fato. Eu vim do agro de uma época que não se tinha muito acesso à informação, a tecnologias dentro do agro, e hoje esse cenário é totalmente diferente. Eu acredito que ainda mesmo assim um dos principais gargalos que nós temos aqui na região, eu acho que é uma dor de todo o agro, é o fator da continuidade da produção rural por parte dos nossos jovens. Eu queria que tu fizesse uma análise para nós aí sobre que pontos a gente poderia prestar mais atenção aí nessa sucessão familiar e que nós pudéssemos trabalhar com mais ênfase.
Bom, a gente tem uma percepção muito, muito forte nessa parte de transição familiar, na sucessão da propriedade, né? A gente tem que tomar um cuidado na hora de falar sucessão pro produtor rural, porque às vezes ele interpreta a sucessão como se ele estivesse sendo descartado, né? De toda a atividade dele, de tudo aquilo que ele construiu, como se tudo aquilo que ele fez não tivesse diferença e que agora é o novo que tem que assumir. E eu não interpreto dessa forma. Eu acredito que a gente tem que ter a percepção de uma continuidade do trabalho, né? Da continuidade do legado que o produtor rural construiu. Mas é lógico que nós temos esse conflito de gerações dentro desse contexto da sucessão familiar, e isso impacta muito. Então eu acredito que a capacitação em cima de conhecimentos voltados para a transição de geração, conhecimentos que o próprio professor Dado Schneider, que é um cara que me imune muito, é um cara daqui de Porto Alegre, um gaúcho, gente boa pra caramba, professor Dado, manda até um abraço para ti, é um cara que me passa muita informação, mas esse tipo de conhecimento faz muita diferença. Então entender que nós estamos em uma realidade totalmente diferente, onde o nível de acesso à informação é outro, onde a maneira como as crianças hoje foram formadas, né, é totalmente diferente da formação infantil nos anos 60, 70, 80, que seja, 90, e isso causa uma disrupção no mercado como um todo. E é claro que o produtor rural, pensando como empresário, se ele não toma, se ele não toma ciência e ele não tem essa percepção, mesmo que seja com o filho, seja com o neto, se ele não tem ciência de que o neto não vai rodar no mesmo formato que ele rodou, no mesmo formato que o filho rodou, né, ele acaba tendo aí aresta, acaba tendo conflito e, consequentemente, o desinteresse, né, acaba sendo aí acelerado por parte do jovem. Então eu falo que compreender a cabeça do jovem nesse momento também é importante, algo que nunca aconteceu há anos atrás, né? Sempre é o mais novo que tem que se adaptar aos mais velhos, né? Mas eu digo para todos que em anos assim, nessa situação que o nosso mercado vem passando e o mundo vem passando, né? O professor Dado tem uma frase que resume, que é: o mundo mudou bem na nossa vez. Eu digo, Natan, que o agro mudou bem na nossa vez. Eu falo para todos, né? O produtor rural, o mais antigo, nascido para baixo de 96 aí, é um cara que vai ter que utilizar toda a resiliência dele para poder aprender essa nova realidade que o mercado vem apresentando e que o jovem se apresenta. E o jovem também tem que aprender um pouco mais com essa geração mais velha a ter essa resiliência. Ao mesmo tempo, o jovem tem uma capacidade adaptativa muito forte. Então, tudo aquilo que é tecnológico, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que avança, o jovem está muito inteirado em cima disso. E eu digo que o jovem pode utilizar essa capacidade adaptativa para poder mostrar todas as realidades ao pai, ao avô, a todo mundo que está dentro da propriedade, a mãe, né, a família como um todo. E o pai também tem que estar atento para poder se adaptar para essas novas realidades que vão promover um aceleramento muito maior daqui para frente.
Muito bem, o tempo é curto. Eu acabei de conversar então com o Natan Lima, ele que esteve aqui fazendo uma formação aqui em Santa Rosa, junto para os nossos consultores técnicos e toda a nossa equipe. Natan, muito obrigado pela tua disponibilidade, um bom retorno para ti e uma excelente semana.
Obrigado, meu querido, tamo junto. Agradeço mais uma vez a Cotri Rosa a oportunidade. Um abraço a todos aí, fiquem com Deus.
Para ti que me acompanha todos os dias, já deve ter percebido, quando eu passo o valor dos commodities de mercado, que o soja ele tem valorizado dia após dia. Mas tu sabe realmente o que está acontecendo no cenário econômico, político, social e no mercado de commodities como um todo, que movimenta essa valorização do soja e impacta nós diretamente? Para te explicar tudo isso, amanhã quem vai estar comigo por aqui é o meu parceiro, meu tocaia e xará, Lucas Diego Gessi. Ele é especialista e nosso trader de commodities aqui da Cotri Rosa, que vai explicar para ti o que está acontecendo no mercado e por que essa valorização repentina e o que a gente pode esperar para os próximos dias. Se vai continuar aumentando ou se a tendência é chegar num patamar e já logo cair, como aconteceu há dias atrás. Por isso, meu convidado de amanhã é o nosso trader de commodities, Lucas Gessi, que vai explicar todo esse cenário para nós. É isso aí então, o programa Cotri Rosa em seu lar desta quinta-feira, dia 27 de agosto, vai ficando por aqui. Muito obrigado pela tua audiência e parceria em mais um amanhecer de quinta-feira comigo. Muito obrigado por estar aqui, por me permitir fazer parte da tua manhã e, claro, te trazer as principais informações do mercado agro e também da Cotri Rosa. Quem vai estar comigo aqui amanhã é o Lucas. Não te esquece, nós temos o nosso horário marcado por aqui. Nesse mesmo horário e local, claro, mateando junto e ficando bem informado. Forte abraço para ti e para toda a tua família. Fica com Deus e até amanhã.